E vamos à nossa conversa com o Diniz Neto. Diniz, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom, hoje é o dia da secretária e do jornaleiro.
Pois é. Nós estamos hoje terminando setembro de 2019, um ano que está se encaminhando agora para o seu final. Faltam 92 dias para o fim de 2019. E hoje é o dia da secretária. Estava dando uma olhadinha muito interessante. Nesse dia 30 de setembro, em 1850, nasceu Lilian Scholes, filho do inventor da máquina de escrever, o Christopher Scholes. Quando aconteceu o centenário do nascimento da Lilian, porque ela foi a primeira mulher que usou a máquina de escrever publicamente, então isso depois foi uma ferramenta importantíssima das secretárias, no centenário, então em 1950, muitas empresas fizeram concursos sobre quem era o melhor, quem datilografava melhor. Então as secretárias é que participavam desse evento. E em função dessa adesão e dessa data, é que se comemora tradicionalmente no dia 30 de setembro, o dia da secretária. Em São Paulo, desde 1977, existe uma lei. Já o jornaleiro é algo também mais ou menos da mesma época. Há 161 anos essa atividade existe no Brasil. O primeiro jornal vendido nas ruas, na época os escravos eram os jornaleiros, foi o A Atualidade, lá no Rio de Janeiro. Bem, depois viraram bancas, e a primeira banca eram dois caixotes com uma madeira e foi feita por um italiano chamado La Banca, justamente Carmine La Banca. Por isso até que o pessoal fala banca. Uhum. Então, coisas que eu não sabia, bem bacana. Hoje é dia do jornaleiro, mas sem dúvida alguma uma profissão que vai se tornando cada vez mais aí dominada por aplicativos pelo mundo digital, dentro desse processo impressionante da Revolução 4.0, que transforma o mundo em todas as suas atividades.
É verdade. Só lembrando, eu acho que fui a última geração que viu o jornaleiro na rua, com um monte de jornal vendendo na rua.
Vi também.
Falando notícia.
É lógico. Não, é impressionante. Não, eu lembro, inclusive, aqui em Maringá, o O Diário tinha um evento que era sempre no dia 30 de setembro, ou próximo, né? Que era a comemoração do dia do jornaleiro, que eram os donos de bancas, sem contar que havia jornaleiros vendendo jornais nos semáforos. Então, isso tudo nós assistimos, é realmente impressionante a velocidade com que as coisas vão acontecendo, apesar que, é claro, nós estamos falando aqui, nos dois casos, de algo em torno de 160 anos ou um pouco mais.
E falando de tempo, as coisas que vão, as coisas que vêm, nós temos aí já 1000 dias da gestão de Ulisses Maia e faz parte da sua coluna comentando isso.
Foi bem interessante a ideia de, justamente no dia, no milésimo dia da gestão, no sábado, dia 28 de setembro, então fazer essa prestação de contas, que foi, na verdade, uma reunião da administração municipal, de colaboradores e convidados, onde foi apresentado um relatório de 1000 dias da gestão. Foi editado um vídeo, recebi esse vídeo divulgava atividades e obras, e o início desse vídeo foi dedicado a divulgar um conceito de gestão, seguido de algumas informações. E chamou a atenção que já no começo, o destaque total foi para os servidores. A frase, todos os dias, quase 13 mil servidores se dedicam a cuidar da cidade, das pessoas. A maior obra informada foi o Terminal Intermodal Urbano, prefeito Saíde de Feliz Ferreira. A última parte do vídeo foi dedicada a mostrar atividades da cultura, Virada Cultural e Maringá Encantada, concluída com a frase, e vem muito mais por aí. E o vídeo terminou com uma narração, desta forma crescemos e vamos reafirmando a cada dia o sentimento que nos une num grito único, sou maringaense com orgulho. Esse foi o evento em que o prefeito prestou contas de 1000 dias da sua gestão.
Só que faltam aí 459 dias para essa gestão chegar ao fim.
70% dos 1.460 dias do mandato já se passaram, já são passados. Agora são, daqui até o final do mandato, mais 459 dias. Considerando que nós já estamos em plena pré-campanha, e apesar das negativas do prefeito Ulisses Maia, transparece, é claro, um ato político em relação a esse evento, havia sem dúvida alguma, um caráter muito além, né, de uma mera prestação de contas. Isso fica bastante evidente. Mas o que é importante é o seguinte: nós estamos muito próximos das convenções. As convenções partidárias, até o dia 5 de agosto, que é o último dia para as convenções partidárias, são 311 dias, imagine. Então nós estamos assim, nos aproximando rapidamente da pré-campanha de fato, que já está em andamento, mas que se intensificará no ano que vem, e a partir então do dia 20 de julho até 5 de agosto, as convenções partidárias. As campanhas vão começar no dia 16 de agosto. No rádio e na TV, as campanhas vão começar no dia 26 de agosto. E faltam 370 dias para o primeiro turno da eleição municipal em 4 de outubro de 2020. O segundo turno está marcado para domingo 25 de outubro. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Maringá, o advogado Anderson Alarcon, confirmou essas datas e está me repassando várias informações.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pré-candidatos. A gente sabe que as igrejas, de uma certa forma, têm um peso muito grande numa campanha eleitoral. E parece que um dos pré-candidatos, que se lança a candidato, que é o Calazans, está tendo apoio da igreja.
Bem, eu tenho falado há algum tempo aqui sobre essa pré-candidatura, pela forma como ela vem sendo tocada e pela firmeza com que o partido, agora o Avante, com o apoio do Avante, com a firmeza com que ela vem se estabelecendo. E isso aconteceu agora, no sábado, uma reunião do presbitério da Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá, Premar. Neste encontro, que eu vi fotografias e imagens, havia muita gente presente, foi apresentada a pré-candidatura do advogado e pastor Rogério Calazans, ele que é pré-candidato pelo Avante. Essa candidatura terá o apoio oficial dessa denominação. E outras igrejas também estão manifestando apoio ao pré-candidato do Avante em Maringá, portanto, uma construção importante aí de uma pré-candidatura para prefeito no ano que vem.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o PSD, queria dar uma paladinha na pauta, eu sei que você tem outras questões sobre igrejas apoiando pré-candidatos, mas a questão do PSD, por exemplo, é fundamental. O PSD está fazendo aliança, como é que está isso?
Bem, todos os partidos estão procurando alianças, claro, né? Isso se torna absolutamente evidente. Agora o PSD, na semana passada nós falamos de um pré-acordo firmado entre o Avante e o PSD. Muitas pessoas fizeram contato e há informações de que as alianças terão características pontuais em relação às cidades do Paraná. Isso poderá ocorrer ou não aqui em Maringá e nós vamos acompanhar tudo isso. Agora, claro, o partido do governador é naturalmente muito demandado e é de grande importância. Agora, um dado importante. Maringá, no PSD de Maringá, existe o deputado federal mais votado do Paraná nas eleições do ano passado, que é o Sargento Faur. E ele esteve participando da reunião organizada pela administração municipal, que tem o prefeito do PDT e o vice-prefeito filiado ao MDB.
Bom, agora falando um pouquinho, para a gente encerrar um pouco a nossa conversa, o vereador que é líder, né, do prefeito, e vai para o MDB, é isso? Esse é o título da sua coluna, é isso?
O vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora, que coordena o MDB, anunciou que no próximo dia 19 o partido realizará um evento para a filiação do vereador Alex Chaves, ele que é líder do prefeito na Câmara Municipal. O Alex pode fazer a transferência porque o seu partido PHS, ele foi incorporado ao Podemos, isso foi autorizado pelo TSE no mês de setembro, agora recentemente. Com essa aprovação, então há essa liberação e o MDB apresenta então uma das suas armas na chapa de candidatos à Câmara Municipal, que será o vereador Alex Chaves. Interessante que essa fusão faz com que a bancada do Podemos na Câmara dos Deputados passe de 20 para 27 deputados e lá no Senado o PHS não tinha senador, no entanto ele tinha 11 cadeiras e isso é muito importante, porque o Partido Trabalhista Nacional, que desde 2016 é Podemos, ele tinha o seu registro desde 2 de outubro de 1997. Em dezembro de 2016 o PTN passou a se chamar Podemos. E esse nome, é claro, teve a motivação, foi o Yes, We Can, da campanha do Barack Obama, né?
Uhum.
Sim, nós podemos. Agora, o que é importante é que com esse trabalho que vem acontecendo do Podemos e seu fortalecimento, ele chegou agora com a entrada de mais 3 senadores a 11 senadores. É a segunda maior bancada do Senado, ficando atrás apenas do MDB, que tem 13 senadores. Portanto, a diferença de apenas 2 senadores, a importância aí do Podemos hoje no Congresso Nacional, agora com essa fusão com o PHS se incorporando ao Podemos.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br, é o endereço de e-mail dele. Entre em contato, dê sua opinião, dê sugestões.